Bom dia. Vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe nesses momentos, né? Santo Deus, muito obrigado por estarmos aqui agora. Eu te peço que Tu sejas glorificado em tudo que for dito aqui, para a Tua glória mesmo, Senhor Deus. E obrigado pelo que Tu tens feito na minha vida, da Karen. Obrigado na nossa família e também na Tua igreja, na vida de cada um de nós. E obrigado particularmente pelo que vamos apresentar aqui. Em nome de Cristo, Te agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem, como o pastor Watson disse, eu acho que eu dispenso apresentações, até porque somos membros aqui há 2 anos e meio e demos testemunho aqui, bem, acho que mais de uma vez, dando alguns detalhes sobre o ministério, mas agora pela primeira vez com fotos e tudo, tá bom? Bom, tem a foto da família, mas na verdade os missionários sou eu e a Karen. A Aga tentou ir porque faz parte da família. Mas vou falar um pouquinho do meu ministério, depois a Karen vai falar um pouquinho do ministério dela, tá bom? Nossa missão, quer dizer, nossa agência missionária, como vocês sabem, qual é? Não, está muito baixo. Eu vi alguém... BGFM, melhorou. Eu tenho certeza que vocês conhecem, que de tanto ouvirem, né? BGFM, e está aqui uma foto dos missionários, de alguns deles. Não é difícil achar a gente aqui na frente, não. Tá bom? Esse foi um encontro recente que tivemos. Nossa igreja enviadora, vocês conhecem muito bem, é a Igreja Batista Luz do Mundo, da qual somos membros há 2 anos e meio. Mais ou menos. E uma igreja que eu não posso deixar de mencionar, que é apoiadora desde o início do ministério, a Igreja Batista Manancial, que nós começamos lá, ela continua apoiando hoje, muito fielmente, né? Bom, o nosso propósito, o meu particularmente, é equipar crentes com ensino bíblico, em ensino teológico, tanto em seminários e institutos bíblicos, como também em conferências, pregações em igrejas e outros locais. Ou seja, é um ministério um pouco diferente do convencional quando se fala em missionário que vai para um campo fundar a igreja. O nosso é diferente. A gente equipa crentes para que eles vão e ou sejam missionários ou sirvam o Senhor de outra forma. Bom, então vamos apenas falar de algumas atividades dos últimos meses. Peguei de agosto do ano passado para cá e falar bem resumidamente de alguns pontos para os irmãos acompanharem o que nós temos feito. Ou melhor, o que Deus tem feito através de nós. Grande parte do nosso trabalho está envolvido com o Sibima, seminário que fica ali em Parangaba, e o que eu tenho feito lá é aulas e coordenação dos polos. O que é coordenação dos polos? O Sibima tem 2 polos, 2 extensões, por assim dizer, que são uma em Limoeiro do Norte e outra em Sobral. Então, e a tendência é esses grupos migrarem para o sistema online do Sibima, ou seja, vão desaparecer como polos em breve. Mas até então... ainda estão funcionando como polos. Que o CBM inaugurou recentemente aulas online, que é todo o currículo dele dado online, mas ao mesmo tempo tem aulas presenciais, evidentemente. Não é que não vai ter mais aula presencial, a ideia é que tenha sim. O online é um recurso a mais de alcançar pessoas que porventura não possam chegar até lá, né? E quanto às aulas, apenas fotos recentes de turmas deste semestre aí. Tem o grupo Teologia Ministerial, que equivale ao bacharel, ou seja, como se fosse uma faculdade. O Instituto Maranata é um curso mais resumido para pessoas que não podem ir todas as noites, só podem uma vez por semana, então faz esse curso Maranata. Ok? Bom, também temos participado de outras formas, como pregando de vez em quando em cultos, como o culto de abertura do semestre, toda segunda-feira tem um culto lá. E atividades diversas que nós temos, que Deus tem realizado através de nós, como já comentamos aqui. Isso aqui não foi uma pregação, mas tivemos uma conferência da BGFM em Aracaju, Sergipe, no ano passado, bem interessante, onde vários missionários prestam, olha aí, para quem não está ali, nós ali. Boa oportunidade de mantermos comunhão com os outros, prestarmos relatórios, ouvirmos a missão e tal. Bom, outra atividade que temos participado é o Núcleo de Teologia da Umbref. Então, a Umbref tem isso, de vez em quando dá aulas, ela providencia... promove aulas bem teológicas mesmo para os jovens, né? Recentemente, no ano passado, houve a conferência de aniversário de uma igreja bíblica, interessante, em Pacatuba. Até pensei, ixi, é na serra, como é que eu vou subir essa serra de noite? Voltar da serra, minhas irmãs, não precisa nem dizer, tudo apavorado. Deus, como é que tu vai voltar de lá? Já estava bolando estratégia. Para elas, eu sou um bebezinho, né? Irmão mais novo sabe como é, não tem jeito, né? Mas enfim, não era na serra, é em Pacatuba, mas na pista mesmo, principal, bem pertinho da pista. Enfim, mas foi uma igreja bem... gostei de conhecer essa igreja, já uns 20 anos de fundação. E o pastor de lá foi meu aluno no Sibima há décadas atrás. Olha o novo, né? Eu, no caso. Mas então o pastor de lá tinha sido meu aluno e estivemos lá na conferência de aniversário dessa igreja, né? Colégio Jim Wilson, interessante que Deus tenha aberto portas bem evangelísticas lá. Recentemente nós fizemos uma palestra para pais de alunos, ligado com perigo no entretenimento. Aliás, os jovens devem saber o que é essa figura aí, algo terrível que tem acontecido na Netflix, né? Mas não vou falar disso agora porque não é um assunto. Mas a ideia era exatamente dar exemplos de coisas muito ruins que têm acontecido e que têm contaminado muitos jovens, gente de 11, 12 anos, 13 anos e tal, enfim. Mas falando no Jim Wilson, o que tem acontecido lá? Com um pequeno retrospectivo, desde 2018, Deus tem aberto essa porta de nós ministrarmos palestras para os alunos, não é mais para os pais dos alunos, como aquele que eu mencionei. Mas interessante, é bem evangelística, mas pegando temas que seriam impactantes. Por exemplo, os eventos do fim do mundo. Então, foi algo para alunos do científico, do segundo grau, ou seja, do ensino médio. Né? E lá pertinho da pandemia, Jesus, o mestre dos mestres, está explicitamente evangelística, né? Mas aí foi interrompida pela pandemia. E durante a pandemia, houve uma palestra virtual, tá? Para alunos lá também. Aliás, durante a pandemia, muita coisa foi feita online, evidentemente. Né? Bom, e voltando para a cronologia que estávamos seguindo aí, outubro do ano passado, tivemos no aniversário de uma igreja batista do Passaré, também de um ex-aluno. Gostoso vermos alunos que estão envolvidos no ministério. Esse, no caso, já era pastor quando foi aluno, ou estava pertinho de começar o pastorado, quando foi aluno lá do Cibima, aluno nosso. Né? E recentemente, Igreja Batista da Fé, muito conhecida nossa, pastor Cristiano, irmão Gerson, bem conhecido. Estivemos lá, aliás, eu e a Karen, ela deu uma palestra antes, depois eu dei outra. Uma programação em conjunto aí. E aula online, também, mesmo tendo passado o lockdown, continuamos dando pelo menos uma aula online, no caso, para o seminário Bereano. Aí tinha que ser online mesmo, porque era Natal. Né? Demos uma cadeira de Daniel Apocalipse no semestre passado. E falando em Bereano, tem sido bem gostoso estar participando de alguns eventos lá, já de alguns anos passados, ministrando algumas cadeiras. Eu chequei se o Jair estava lá mesmo, estava. Cadê o Jair? Estava lá, até assisti algumas aulas dessas aí. Né? E também tivemos a oportunidade, a honra de ir pregar em algumas formaturas lá. Bom, também tivemos recentemente, já nesse ano, uma EBD, uma Escola Dominical Diferente na Igreja Batista da Graça. Então foram dois domingos seguidos falando sobre princípios de boa interpretação do Antigo Testamento. Muito gostoso, a igreja muito interessada. Na Umbref desse ano, aconselhamento bíblico cristocêntrico, pregação. E recentemente também na Igreja Batista Manancial. E tivemos no retiro de carnaval, no famoso centro de treinamento em Pacuti. O Ivens não conhece, o Ivens e a Monique não conhecem nada de lá, nem os filhos, né? Aliás, é exatamente onde eles estão servindo lá na igreja lá. Então, mas isso aí foi uma programação não da igreja, mas do centro em si. Então tivemos lá no Ano Novo, aliás, desculpa, no carnaval, tempo muito bom. Aliás, quem estava à frente da música era o casal Helder e Elzani. A Elzani estava lá, eu acho que ela estava doente e não pôde ir, salvo engano. Não foi, cadê ela? Eu acho que você foi no outro, né? Ok, isso. Mas a família estava lá bem envolvida. Ok? Muito bem. Igreja Batista em João 23, pastor Oscar, muito amigo nosso. Aliás, essa é uma das igrejas que está também envolvidas em nosso ministério, nos apoiando. Oscar e Carla. Igreja Batista de Henrique Jorge. Eu não conhecia essa igreja, conheci recentemente, em março desse ano já, e alguns alunos do Cibima estão nessa igreja, não o pastor, mas alunos que estão bem envolvidos na igreja, pelo menos uns três, e nós fomos chamados lá para fazer parte de um dos pregadores dessa conferência de aniversário recente. Igreja Batista Gereissati 1, também tivemos lá recentemente no culto de Páscoa. Aliás, os irmãos às vezes chegam aqui, está viajando, sumiu da igreja. Tá aí, grande parte da explicação está aí. Né? Bom, bem mais recente, maio já, o mês passado, aniversário da Igreja Batista Novo Oriente, Igreja Batista Regular. Vemos lá também. E, olha, essa data eu deixei de propósito aí. Estudo para jovens na primeira Igreja Bíblica Independente de Fortaleza. O que, que teve nessa data aqui na igreja? Como é? Encontro de casais. E quando eu soube, Dário, não é possível. Perguntei para o Dário e Kenny, quando é que vai ser dia 11 de março? Digo, rapaz, no dia que a gente está com a programação marcada, eu e a Karen, vamos lá. Enfim, lamentamos não ter podido ir, mas está aí. Então, programação, preguei para o grupo todo, depois tivemos uma divisão, fiquei com, isso foi só para a mocidade da igreja, fiquei com os rapazes, a Karen ficou com as moças. E aí estão distribuindo alguns materiais. É muito interessante, que é muito gostoso, muito edificante, nós vermos ex-alunos prosseguindo na sua trajetória ministerial. Alguns vão para a área pastoral e outros para a área de missionário mesmo, né, de missão. Então, vou dar um exemplo de cada um. Recentemente tivemos o culto de envio de um ex-aluno, quer dizer, aluno que se formou, Leandro Dávila, Leandro Cabreira. Chegou no seminário novinho lá, solteiro, já, aí depois casou, já tem uma filhinha, e foram recentemente para o campo. Ele é gaúcho, lá do Rio Grande do Sul, e já foram para lá, ele com a família. Participamos do culto de envio dele. Então, é tão bom vermos alunos realmente bem envolvidos no ministério. E além do aspecto de missões, de ser missionário, também na área pastoral. Um outro exemplo, um ex-aluno chamado Ronier, que foi inclusive tesoureiro do Sibima, ele agora está bem envolvido na área pastoral mesmo, na igreja do Eusébio, e participamos do culto de ordenação dele lá também. Okay? Acho que tem vários aí que são bem conhecidos de vocês nessa foto. Bom, algumas informações finais para concluir minha parte. Forma de sustento, oferta de igrejas cooperadoras, além do valor recebido pelos seminários e participantes até o momento, 4 igrejas e 3 pessoas individualmente. Pedidos de oração, além das orações de gratidão, crescimento crescente de Cristo, em Cristo, né? Aliás, desculpa, conhecimento de Cristo, conhecimento, crescimento nele, né? E que nosso Deus continue abrindo as portas e nos capacitando para todas as atividades em todas as áreas. E, finalmente, suprimento de todas as nossas necessidades, tá bom? Então, está aí a foto final aí. E, por favor, agradeço muito a ajuda dessa igreja, a participação da igreja em oração e financeiramente, sim, é uma bênção contar com a Igreja Luz do Mundo. Continue orando por nós, tá bom? Irmãos, eu não vou pregar agora, eu sei que a hora está avançada, sei disso, mas eu quero, pelo menos, fazer uma leitura de um texto e falar um pouquinho sobre esse texto, não é pregação, é breve reflexão, acho que coisa de uns 10 minutos, e enquanto nos poucos minutos que nos restam. Mas eu estou bem consciente do tempo. O nome do nosso projeto é Equipando os Santos, e coincidentemente eu quero pegar um texto que tem a ver com isso, nós vamos ler, e eu vou fazer poucos comentários e aplicações para a gente aqui. Efésios capítulo 4, do 10 em diante. Efésios 4, 10 em diante. Paulo diz que ele fala que Cristo subiu até o céu. Ele desceu até a terra, subiu de volta ao céu e deu dons aos homens. Então ele vai interpretar isso e aplicar para a igreja. Versículo 10 ele diz assim: aquele que desceu, que é Cristo, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, para cumprir tudo, para encher tudo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres. Aí alguém pode perguntar, para que ele, o que é isso? Mas para que ele deu essas pessoas para a igreja? A resposta está no versículo seguinte, versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Interessante, Cristo deu pessoas para a igreja dotada de certos dons. No caso, ele fala de apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. Tudo indica que pastores e mestres é o mesmo cargo, pastores que são mestres, pastores que ensinam. E alguém pode dizer, ah, mas então ele deu apóstolos para a igreja hoje? Não, hoje não existem mais apóstolos e profetas, mas vendo a igreja como um todo, historicamente, desde o início, no dia de Pentecostes até hoje, até o dia do arrebatamento, no início da história ele deu apóstolos e profetas, não precisa mais, porque a Bíblia foi completada. Então, mas o que foi que eles fizeram de importante? Oh, eles lançaram o fundamento da igreja. Efésios 2 e 20, vocês podem ir lá depois, mesmo livro aqui, ele diz que eles deram o fundamento da igreja. Então a igreja, imaginando a igreja como um edifício que está sendo edificado em cima de um alicerce, um fundamento, o fundamento é a doutrina que foi dada, foi transmitida pelos apóstolos e profetas. Então em cima desse fundamento a igreja foi sendo edificada. Evidentemente não se lança um alicerce mais de uma vez. Um alicerce serve para o prédio inteiro. Então, por isso que não existem mais apóstolos e profetas hoje, que eles já lançaram o fundamento, que é a doutrina que nós temos e que está toda aqui nas Escrituras. Mas aqui, então, depois da era deles, as primeiras décadas da era cristã, Deus continuou dando pessoas que ensinam. Agora, por que que essas pessoas ensinam? Para que cada membro da igreja, esse é o ponto que eu estou querendo frisar aqui, seja capacitado para exercer os seus dons. Então, essas pessoas que ensinam, elas ministram a palavra de Deus para que as pessoas entendam as Escrituras, vibrem com as Escrituras, pratiquem as Escrituras e sirvam nas suas igrejas, ou representando as igrejas fora delas, se for o caso, mas que sirvam em contato com a sua igreja local. Então, esse é o ponto que eu quero deixar bem claro aqui. Cada membro tem a obrigação de servir na sua igreja ou através da sua igreja para edificar o corpo de Cristo, o corpo em termos gerais. Até quando? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É um alvo que alguém pode pensar, é inatingível debaixo do sol. É verdade. Mas nós estamos sempre buscando, cada crente em si deve buscar o máximo possível ser parecido com Cristo. Essa é a nossa meta, nunca deve ser abaixo disso. Mas e tem um efeito prático disso. Qual é o efeito prático de nós termos amadurecidos no Senhor? Olha o versículo 14, algo bem prático aí. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, para que nós conheçamos a verdade, para podermos detectar o que é mentira. Olha, você pode pensar que hoje em dia tem muita heresia ao nosso redor. É verdade, mas naquele dia já tinha, tanto que Paulo está escrevendo há 2000 anos, dizendo, cuidado com a mentira, e tinha muita mentira já. Você estuda a história da igreja, vê lá, o André deve ter falado muito nisso, as heresias que têm acontecido durante a história da igreja, desde o início até hoje, são muitas. E hoje, a gente parece que elas são até piores no sentido de que elas invadem os nossos lares, invadem diretamente, enfim, a comunicação é muito fácil hoje, muita coisa tem sido ensinada, mas o crente que amadurece, ele vai percebendo que é mentira e não vou dar crédito àquilo, vou dar crédito à verdade. E olha o que é interessante, o versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ah, interessante isso, porque, quer dizer que é só para nós sabermos a doutrina intelectualmente e pronto, é muito mais do que isso, envolve um conhecimento de um relacionamento, a gente cresce na doutrina e ao conhecer a doutrina, crer nela e praticar, a gente está crescendo em Cristo, um relacionamento pessoal com Ele. E aí ele diz, agora, o versículo 16, com isso a gente fecha o texto, olha o que ele diz aqui. De quem, quer dizer, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, cada igreja local, ela é edificada através dos seus membros. É claro que é Cristo que faz o crescimento, eu sei, mas ele usa os membros, ele é a cabeça, nós somos o corpo, a cabeça usa os membros do corpo para fazer qualquer coisa. E é assim que Deus, que Cristo edifica a sua igreja, ele usa você, cada um de nós, para edificar a sua igreja. Então, deixando essa mensagem aqui, você está consciente de que deve crescer no conhecimento da palavra, e uma vez crescendo no conhecimento dela, trata de um relacionamento pessoal com o nosso Deus diretamente e em amor, não é só intelectual não, mas envolve afeição por Ele e uns pelos outros, como ele diz aqui, em amor e servindo na igreja. Espero que cada um de nós possa dizer, sim, eu estou dando o melhor possível, somos fracos, somos pecadores, Deus sabe muito bem disso, mas Ele nos capacita, o sangue de Cristo já nos purificou e o Espírito nos capacita para o que nós precisarmos fazer, pois estejamos dispostos, porque Deus quer usar cada um de nós para nos edificar uns aos outros, para que sejamos uma igreja madura para a glória do nosso Senhor. Amém? Bom, vou orar aqui, mas o Aquiles vai chegar para encerrar, tá, você vai falar depois, né? Tranquilo, só orar aqui rapidamente. Santo Deus, muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui, muito valioso, obrigado pelas oportunidades que Tu tens nos dado, especificamente essa aqui agora, em nome de Cristo, amém.